Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli.
Opa, é isso no ar, o Sociedade Digital para todo o Brasil pela Rede Jovem Pan. Também com imagens pelo YouTube para quem nos acompanha lá no Jovem Pan News. E claro, para aqueles que estão nos ouvindo em podcast na sua plataforma preferida. Eu sou o Carlos Aros, comigo de volta André Miceli, depois de um quase descanso, porque eu sei que ele não para de trabalhar nunca. Tudo bem, meu velho?
Tava com saudade, cara. Saudade de
pois
você
é.
E do Sociedade Digital.
Deu para descansar ou não?
Deu para descansar. Foi uma viagem meio descanso, meio trabalho. Tirei alguns dias para encontrar alguns amigos, fazer umas reuniões, cuidar de um trabalho que vou apresentar no Global Forum do SAIS no final de março. E a gente está fazendo uma pesquisa global sobre confiança digital. E a gente acertou lá parte do que vai fazer, do relatório que vai gerar. A ideia é entender como o mundo vê os dispositivos digitais. É pretencioso, mas acho que vai ficar bonito. Depois a gente conversa sobre isso aqui no Sociedade.
É isso. Então quem ouve o Sociedade Digital terá primeiro o privilégio de acompanhar os detalhes dessa pesquisa. Mas veja só, estamos de volta para falar sobre um assunto que deveria preocupar muita gente, mas que não preocupa tantas pessoas assim, né? Todo mundo postando foto a rodo nas redes sociais, vídeos, escrevendo aquilo que dá na telha, no Twitter e por aí vai, sem levar em consideração um simples detalhe, não é mesmo, André Miceli? De que a internet não esquece jamais.
É aquela história de que o que acontece em Vegas fica em Vegas, também vale na internet. O que acontece na internet fica na internet. A diferença é que fica para sempre e todo mundo tem acesso. E aí, uma série de questões em relação à produção de conteúdo começam a vir à tona e, de alguma maneira, influenciar o comportamento daquele pessoal que cresce com essa realidade. Todo mundo já fez coisas idiotas na vida, parte dessas coisas, alguma parte foi documentada. A diferença é que essa documentação agora vai ficando e deixando um rastro do seu amadurecimento, o que não necessariamente é bom para todo mundo. A gente está acostumado a ver celebridade crescer, algumas celebridades crescerem na frente das câmeras. Só que agora, de alguma forma, todo mundo faz assim. São mais de 1 trilhão de fotos geradas todo ano. Um adolescente gera, em média, 300 imagens por dia, se considerar os prints que dá no celular, os selfies que faz e as fotos que tira. Então você imagina 300 imagens por dia sendo, de alguma maneira, rastreadas e colocadas numa linha de tempo que vai ajudar a construir e dizer muito sobre a sua personalidade e sobre, potencialmente, aquilo que você vai fazer no futuro.
Eu quero falar sobre as imagens, mas eu vou além delas aqui, só para pegar o fio nisso que o André está dizendo, que é o seguinte, são 300 fotos aí por dia, em média. Mas quantos comentários você faz em posts de amigos, conhecidos, marcas e afins em redes sociais? Quantos tweets você faz, né, para aqueles que são usuários ali ávidos dessa rede social? Quantos tweets você faz? Quantas mensagens você envia por WhatsApp e que, por uma razão ou outra, acabam sendo compartilhadas em grupos e você perde o controle daquilo? Há casos de pessoas famosas que gravaram áudios em grupos com amigos, pessoas nas quais elas confiavam, e aquele áudio ele foi ganhando uma estrada própria que foi parar, sabe-se lá onde, causando problemas para essas pessoas. E aí a gente volta para as imagens. Então tem texto, tem os comentários lá que você faz, as publicações que você faz espontaneamente no seu feed, e tem as imagens. De uns anos para cá, a gente começou a assistir a um movimento interessante, que é o dos pais que, antes mesmo de a criança nascer, criam uma conta para ela no Instagram, sobretudo, né, a rede social da moda, criam uma conta para essa criança na rede social e registram desde as primeiras imagens do ultrassom, do dia em que contaram para o vovô e para a vovó sobre o sexo da criança, até o nascimento, a primeira fotinha, o primeiro passeio e por aí vai. Algumas dessas crianças talvez já tenham, sei lá, os seus 5, 6 anos, vão começar a entrar em uma fase em que começa a nascer uma consciência sobre a preservação da própria imagem. Se forma a imagem, não é, a persona daquele indivíduo, para o mundo, como você se apresenta para o mundo. Só que os pais não deram o direito dessa criança escolher se ela queria ter essas imagens compartilhadas antes mesmo que ela nascesse. Eles simplesmente publicaram, tornaram aquilo público. E aí essas imagens continuaram sendo publicadas, e essa criança já cresce sob a ótica de que, ok, tudo certo, vou continuar publicando, porque, poxa, meus pais publicaram antes mesmo de eu nascer. E aí essas imagens vão sendo publicadas, ela vai expondo a vida dela, não encontra limites, e ela faz fotos sem nenhuma conotação sexual, mas publica fotos ali de biquíni na piscina, num dia de calor. Essas fotos acabam caindo na mão de pedófilos, de pessoas mal intencionadas, de criminosos, e aí se perde o controle sobre aquilo, e ela se torna uma vítima. Ou que isso não aconteça, mas lá na frente essa criança, já um adulto, um adolescente, publica algo sem ter a consciência de que aquilo pode ser lido por alguém. E aí na hora de uma seleção de emprego, vão olhar o feed dela e perceber como ela se comporta. E aí pronto, ela perde a vaga para um outro alguém, porque não tinha um comportamento aceitável, não se enquadrava ali naquele padrão. A gente não entende que tudo aquilo que a gente faz na internet está sendo escrito em um livro, como aqueles de registro dos cartórios, em que se você voltar lá em 1800 e sei lá quanto, você vai encontrar aqui o registro daquele determinado tema, daquela determinada propriedade. A gente está escrevendo isso, só que isso não está guardado num livro dentro de uma caixa blindada ali contra fogo. A gente está colocando isso em fóruns abertos, cada vez mais abertos, sem controle da propagação disso. E a gente esquece de cuidar dessa nossa imagem, que é cada vez mais digital. A Marta Gabriel apresentou esse tema há algum tempo atrás, em um artigo, se não me engano, falando sobre o cibridismo, e ela traduzia isso para o leitor brasileiro. Eu gosto muito desse termo porque ele justifica muito o que nós somos. Somos indivíduos que estão vivendo ou conectados e desconectados simultaneamente. E a gente esquece de cuidar dessa frente conectada, porque a gente assume que a gente lá tudo pode. Lá não tem consequência para o que se faz. E aí é que mora o problema. A internet não esquece. Nós tentamos esquecer, só que a internet não apaga. Embora tenha uma discussão jurídica sobre quando apagar ou não.
Pois é. E quando você fala sobre mais do que as imagens, e fala dos comentários, fala do conteúdo que é produzido, das opiniões que são expostas, sim, isso faz total sentido. E dá para olhar toda essa gama de conteúdo produzido sobre um outro aspecto, que é o aspecto da sua própria memória. A nossa memória, ela é feita para funcionar de maneira que preserve a nossa existência. Então, tudo aquilo que consome energia desnecessariamente, o nosso organismo é programado para esquecer. Evidentemente, às vezes, como todo algoritmo, ele tem problemas e esquece de coisas que não deveria. Mas, de uma maneira geral, a memória é um mecanismo de proteção. Quando você deixa um registro e junto com esse registro ficam disponíveis os sentimentos que você despertou nas pessoas, os que você teve em relação a essas pessoas, as brigas, os desentendimentos e assuntos que, de uma maneira geral, você esqueceria, você está resgatando um conteúdo que é caro para o teu corpo. Caro no sentido de consumir mais energia do que deveria. E isso gera uma sociedade que é diferente. Existe uma grande discussão sobre os impactos disso no longo prazo, e isso vai desde o fim da hipocrisia até como você vai ser senhor das memórias que te dizem respeito. Pode ser que realmente a gente vá criar um novo tipo de ser humano que se comporta de forma diferente, de frente às imagens e informações e conteúdos que são, de alguma maneira, relativos a si próprio. Isso pode ser um caminho que a gente vai seguir, ou pode ser que a gente vai ter que usar mecanismos legais, como que você falou, pode ser que a gente tenha que criar regras para que, de alguma maneira, os instrumentos que o nosso corpo já está programado biologicamente para fazer, para que esses instrumentos sejam refletidos nas redes sociais e nos instrumentos tecnológicos em geral.
O debate sobre o esquecimento na rede, ele passa. Tem aliás, um livro muito bom sobre isso, que se chama O Direito ao Esquecimento, que é um debate já de algum tempo e que trata da questão sob a ótica global, não é? É como se, ao apagar determinados episódios da internet, suprimir lá da linha do tempo de um site, por exemplo, uma dúzia de páginas que tratam de um determinado assunto que, por decisão da justiça, não deve estar lá, é como se você estivesse editando a história enquanto ela acontece. Vai arrancar páginas de um livro, não é? E então é um debate bastante importante, que não se enquadra, é importante dizer, nesses casos de publicações espontâneas, não é? Uma selfie que você fez ali em uma determinada festa, enquanto você estava ali com uma caipirinha ou outra na cabeça, e que naquela foto não deveria ter sido publicada, ou talvez até devesse, mas não no LinkedIn, né? Talvez no teu Instagram, no teu Facebook, sei lá, não se enquadra. Então, para alguns casos, o que vale é o bom senso, né? E o entendimento de que ambiente é aquele. Eu falei há algum tempo atrás, André, acho que, se não me engano, semana passada, mas como minha cabeça já tá fundindo, eu não sei, sobre esse desafio aí, o Dolly Parton Challenge, que tava aí nos últimos dias, e eu comentei no Jornal da Manhã sobre como esse desafio, ele, mais do que um meme, ele é uma lição sobre como nós devemos nos posicionar em cada plataforma, né? Tem lá a foto do LinkedIn, representa a sua persona dentro daquela rede. A foto que você publicou lá no Facebook, ela é a sua persona dentro daquele ambiente. E por aí vai. É como no mundo físico. Eu vou a uma festa, eu me comporto de um determinado modo. Eu vou a um velório, eu me comporto de outro modo. Eu vou a uma entrevista de emprego, é um outro comportamento. Eu não deixei de ser eu. Eu só me adequei àquele contexto, né? Então é o bom senso que vale nesses casos. E aí é um bom senso que ele surge a partir de informação, de educação. Como é que você prepara as pessoas para viverem dentro dessa realidade? Hoje não existe nada, nem ninguém que ofereça essas orientações, porque as pessoas basicamente vão descobrindo isso de forma empírica. Vão levando cacetada na cabeça e vão entendendo que, opa, isso aqui eu fiz errado, né? Então, é preciso que se estabeleça um modelo de educação para o digital, né? Ou sobre o digital, que permita que as pessoas entendam que esses espaços, eles são complicados, porque a sociedade mudou. Você não vai deixar de postar, mas você tem que entender como postar, né? Você tem que entender que ambiente é aquele, quem são as pessoas com as quais você está interagindo. E isso é muito complicado. E aí a preocupação maior é justamente com os jovens, né? Os jovens, eles operam hoje dentro desse universo numa faixa de transição, né, entre um mundo completamente analógico para uma cultura digital, tendo que entender quais são os limites de tudo isso. Não tem ninguém para pegar pela mão e dizer, olha, vem cá, vou te mostrar como fazer essa travessia. É complicado. E aí você tem um cenário em que cada vez mais se cobram respostas rápidas sobre posicionamentos, o tribunal da internet, né? Então cada vez mais você tem que responder e você julga sem antes saber o que aconteceu. E aí, cara, o tombo é inevitável. Então, por isso que é importante fazer essa referência ao esquecimento, mas ele não se enquadra nesses casos. Ele está para casos muito mais complexos, vítimas de sexting, sei lá, casos notórios em que o camarada foi preso, foi aquilo amplamente divulgado, e eventualmente quando ele cumpriu a pena, ele diz, olha, eu não quero que isso aqui fique o tempo todo me assombrando. Então você tem inúmeros casos pro direito ao esquecimento, mas esse aqui, o nosso caso em tela, que é a exposição espontânea, eu não vejo ali ainda um enquadramento para isso. Além, claro, da aplicação do velho e bom senso.
Pois é, e aí, né, entram em cena características como as que o Erik Erikson, o psicanalista alemão, colocou quando ele descreveu daquela moratória psicossocial, que é o comportamento adulto esperado. Então, do ponto de vista de convenção, a sociedade já espera um conjunto de comportamentos de um cérebro amadurecido, se é que pode se chamar assim, mas um cérebro que já chegou à idade adulta. E a adolescência, aí entra esse conceito, é um momento que, por muitas vezes, é esperado esse comportamento adulto, mas o que se vê é um indivíduo em transição. E um indivíduo em transição tem uma propensão maior ao erro, evidentemente, porque ele trafega entre dois mundos que são muito distantes, que são o mundo dos adultos e o mundo das crianças. O adolescente, ele, em algum momento, se comporta de um jeito e em outro momento se comporta do outro. E a essa lacuna, o Erik Erikson chamou de moratória psicossocial. E aí você imagina sites como o LinkedIn, que são aqueles que, onde se espera um comportamento adulto, um comportamento de trabalho. Em 2013, o LinkedIn desceu para 13 anos em algumas regiões do mundo a idade mínima de cadastro no site. A idade era 18, eles desceram para 13 e agora a idade estabilizou em 16, porque já tem gente com 16 anos procurando emprego e é muito justo que elas possam estar no site. Mas, ao mesmo tempo que é justo que elas possam estar no site, a simples presença delas no site as expõe a um risco, porque elas vão eventualmente se comportar de forma inadequada. É claro que a gente vai falar em via de regra, lógico que tem adolescentes que não vão fazer isso, mas é um risco maior, é um risco claro que também existe para os adultos, mas a gente está falando de maiores probabilidades e a gente está falando também de uma herança digital que vai ser maior. Um cara entra no LinkedIn com 16 anos e imagina a vida profissional inteira dessa pessoa registrada num site que, de alguma forma, vai ter que conviver. Ou com a própria curadoria, e aí essa pessoa vai ter que, eventualmente, editar o conteúdo que expôs no site. E, como você falou, existe uma discussão que vai falar sobre o direito de edição da própria história e deixar rastros que não necessariamente condizem com o que ela se tornou, com as mudanças que, de alguma maneira, afetaram ao longo do tempo.
Você sabe que tem um aspecto que a gente deve considerar no meio de tudo isso, que é também uma mudança do entendimento das pessoas sobre... A gente até discutiu isso, acho que há algum tempo atrás, qual é o entendimento que as pessoas têm sobre privacidade. A gente falou, eu não me lembro se foi aqui no Sociedade Digital ou se foi alguma discussão no DDT, mas nós falamos sobre como também evoluiu a noção que se tem sobre privacidade. Esse é um fator que entra também nessa conta, né? Aquilo que as pessoas entendem hoje como foro íntimo, há 10 anos atrás era diferente, não é?
Sem nenhuma dúvida. A gente falou sobre isso, Aras, eu me lembro bem, porque quando a gente apanha, a gente não esquece, né? A gente falou sobre isso no Morning Show. E quando a gente falou sobre isso, muita gente ficou chateada com essa colocação. E talvez eu não tenha sido suficientemente claro quando expus a minha opinião sobre esse assunto no dia, mas o que eu me referi naquela época é que os impactos... Determinado vazamento na vida de uma pessoa, e é claro que é em linhas gerais, é claro que é em via de regra, é claro que as pessoas se comportam com a sua própria privacidade de maneira diferente, têm todo o direito de entenderem a privacidade da maneira que mais lhe convém. E é claro também que ninguém tem o direito de invadir a privacidade de ninguém e de expor a privacidade de ninguém. Mas é um fato que, em linhas gerais, as pessoas se assustam menos com eventos como os vazamentos de nude, eventos que seriam... E elas, as pessoas, de uma maneira geral, se espantam menos com isso pelo simples fato de que eles ocorrem com maior frequência. 10 anos atrás era muito difícil que algo se tornasse notório. 20 anos atrás não tinha como chegar na quantidade de pessoas que a gente tem como fazer chegar hoje, pelo menos não no espaço de tempo que a gente tem como chegar hoje. E o fato disso acontecer de maneira cada vez mais corriqueira faz com que quem recebe esse tipo de conteúdo receba de uma forma mais amena e se assuste menos do que se assustaria tempos atrás. Agora, que isso vai ter um impacto na vida das pessoas e na sociedade em geral, não tem a menor dúvida. Não sei se a gente vai chegar no ponto do fim da hipocrisia, onde as pessoas vão sim deixar seus rastros e expor claramente tudo aquilo que pensam. Eu acho muito difícil que isso aconteça, mas não tem nenhuma dúvida que as coisas não vão ser como eram 10, 20 anos atrás.
E aí tem um ponto importante sobre essas evoluções, é que as plataformas acabam também mudando, né? Eu me lembro que quando surgiu aquela rede social, que agora me fugiu o nome, evidentemente, você vai lembrar, que apagava os vídeos em 10 segundos. Me ajude a lembrar o nome.
Que apagava o Snapchat?
Snapchat, isso. Quando o Snapchat surgiu, o grande argumento deles era dizer que eles... você podia publicar o que quisesse, porque instantaneamente aquilo estaria apagado, não poderia ser compartilhado e por aí vai. Dava uma sensação de que ali tudo podia, você publica, ninguém vai ver tempos depois. Hoje, passado algum tempo, e depois dessa mesma ferramenta tendo sido incorporada pelo Instagram, que acabou devorando o Snapchat, porque não quis... quando esse não quis ser vendido, né? Hoje as pessoas guardam como destaque os stories publicados, porque não querem que esses stories, que duram também pouco tempo, né, as 24 horas, sejam apagados. Então a própria plataforma, ela vai adaptando e encontrando caminhos para poder atender a um anseio, a um momento ali da sociedade, daquilo que está sendo vivido.
Exatamente. E é um barato ver esse tipo de movimento acontecer. Quando o Facebook, o Instagram, mas evidentemente através da Facebook Inc., da empresa, incorporou a funcionalidade e aumentou a duração do tempo até que esse conteúdo se desfaça, até que ele desapareça, eles foram muito criticados, porque, em tese, era uma vantagem competitiva, porque a ferramenta acabava servindo para trocar um tipo de conteúdo que você não gostaria de deixar rastro. Mas, no final das contas, as pessoas aplicaram esse tipo de conteúdo de uma outra forma. Então, a gente tem uma avaliação clara da qualidade e do tipo de conteúdo que você vai postar com o lugar aonde você posta. Então, se você está colocando conteúdos mais informais, conteúdos que, de uma maneira geral, são só para dizer onde você está, dizer o que você está fazendo, mas que você não quer deixar um registro maior, você coloca nos stories, em tese. Ou, se não, você publica no seu feed, na sua timeline. O que acabou acontecendo é que as pessoas acabaram usando esse recurso para criar stories mais sofisticados, mais elaborados, e fixaram esses stories para que eles não sejam mais esquecidos também. E aí, quando aumenta o tempo de produção, vira um IGTV e você começa a... Inclusive, a gente viu no SES, na feira, na SES, há pouco tempo, a Samsung apresentando uma TV que se movimenta para se adequar ao formato de gravação do celular, para que você possa acompanhar conteúdos que são produzidos de maneira vertical e esses conteúdos são cada vez mais produzidos. É engraçado ver esse processo de retroalimentação entre as respostas que a sociedade dá para os instrumentos tecnológicos que ela recebe e como os fabricantes vão evoluindo esses instrumentos de acordo justamente com as respostas que a sociedade dá.
É cíclico, é o estímulo, a reação a esse estímulo que acaba provocando um novo movimento e as coisas vão seguindo assim. É super interessante, pra, a gente já tá chegando pro fim, perceber que talvez daqui a alguns meses a gente volte a discutir a questão da privacidade sob uma outra perspectiva, e que talvez daqui a 6 meses a gente diga, olha, tudo bem, ninguém vai mais ser condenado por ter escrito tal coisa ou por ter publicado tal foto, porque ninguém vai mais ser, não vai haver mais demissão porque fulano publicou tal imagem ou fez tal comentário. As coisas mudam muito rapidamente, justamente por causa desse fluxo que você bem desenhou aí, né? A plataforma responde a um estímulo social que devolve com outro estímulo e por aí vai. É bem interessante como essas verdades se desconstroem. Se a gente for pegar na linha do tempo, é tudo muito recente, tá tudo muito próximo, né? De um lançamento para outro, de uma plataforma para outra.
E eu torço para que a sociedade seja tolerante com as mudanças de opinião e com os processos de amadurecimento em que vivemos. Eu torço para que esse dia realmente chegue, que você tenha o direito de se expor de uma determinada maneira, mudar a sua opinião e possa expor a sua nova opinião sem que esses dois momentos sejam vistos como uma grande contradição ou como uma hipocrisia, mas que sim, acho que as pessoas de alguma maneira reflitam nas redes sociais e entendam que esse comportamento é o comportamento humano. É assim que a gente chegou até aqui e agora a gente tem um elemento novo no nosso processo evolutivo, que é a possibilidade de não esquecer. Em resposta a essa possibilidade de não esquecer, vamos precisar amadurecer e lidar com as memórias de uma outra forma.
Bom, e de todo modo, ainda que tudo mude daqui a poucos meses ou anos, vale a recomendação do hoje. Cuidado com aquilo que você publica, cuidado com aquilo que você torna perpétuo na internet. É um grande arquivo, foi criada para ser assim, na indexação de todas essas páginas, e ela vai eventualmente resgatar lá no fundo desse arquivo alguma informação que pode ser prejudicial, que pode comprometer de um jeito ou outro, ou trazer à tona uma discussão que você não gostaria que estivesse em evidência. O primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, viveu isso poucas semanas atrás com uma foto retirada aí de um arquivo antigo. São vários os casos, vários os casos. Então, é super importante cuidar. Você é responsável por criar a imagem que você transmite em cada um dos canais, por fazer com que essa imagem reverbere, ganhe espaço em todos os ambientes, porque ela faz correspondência direta com aquilo que você é no plano físico. Você não deixa de ser, você não é o fulano numa rede social e Beltrano em outra. Você é você e ponto. Sociedade Digital volta na semana que vem, André Miceli.
A belíssima ressalva, Soares, sobre o cuidado do que você posta. Verdade, talvez um dia a gente atinja esse estágio de evolução, mas sem dúvida nenhuma ainda estamos longe disso. Semana que vem estou aí do seu lado, meu amigo, seja para falar sobre o que for, vamos falar lado a lado mais uma vez. Gosto sempre quando a gente se encontra.
Você vê que essa é a explicação, a tradução mais clara de que a gente nunca sabe qual é o assunto da próxima semana.
É verdade, meu amigo.
A gente se prepara a semana inteira com o assunto. Chega no dia, acontece algo, a gente muda tudo. É isso. Semana que vem, então, André Miceli do estúdio aqui em São Paulo comigo. Sociedade Digital, você confere em vídeo lá no YouTube da Pan. Tem repeteco ao longo da programação da Jovem Pan no rádio, e claro, para você que gosta de ouvir podcast para parar, voltar, enfim, escolher de que forma você quer consumir esse nosso bate-papo aqui, é só procurar por Sociedade Digital no seu agregador preferido. Um grande abraço, tchau!
Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.